Olá pessoal, o meu nome é David, sejam bem-vindos a mais um episódio de Prós e Amadores. Hoje temos connosco, na minha opinião, um dos melhores bases jovens de basquetebol português, Carlos Cardoso, mais conhecido por Leeds, jogador do Vitória de Guimarães. Leeds, obrigado por estares connosco, obrigado por aceitares o nosso convite. Antes de começarmos, como é que estás? Eu estava a ver o jogo em direto, quando te magoaste, a semana passada. Está tudo bem? Já está resolvido?
Boas, obrigado. Já desde já obrigado pelo convite. É de louvar estas iniciativas e é de
Obrigado.
parabenizar quem as tem para desenvolver as modalidades não tão faladas no nosso país. Como estou? Estou bem, já tenho feito os exames, estou à espera agora só do resultado da ressonância. É aguardar e ter paciência para voltar para a partida, uma entorsezita, para voltar ainda
Ok.
mais forte.
Queres falar um bocado sobre ti e do teu percurso no basquetebol?
Eu era novo, foi quando entrei para o primeiro ano na escola, até a minha professora de educação física que era treinadora de basquete e que me incentivou a começar a jogar e eu depois acabei por ir para o Vasco da Gama através de um companheiro de equipa teu, o meu primo, o Ruben, que jogou contigo.
Muitos anos, muitos anos.
Acabei por ir porque era o clube dele, era o único clube que eu conhecia e era assim mais perto de minha casa. E depois fiz a minha formação toda no Vasco, até sub-16. Também tive uma participação sub-14 na seção da ABP, pela seleção. E depois, no sub-16 do último ano, fui para o Desportivo Leça. E foi onde, pronto, acabei por ganhar o meu único título de formação. E passou por isso. Depois, nesse ano das fases finais, acabei por receber um convite para ir para o Carlos Jambor, para Lisboa, aceitei, estive lá um ano e gostei, foi uma experiência que também gostei muito e que me ajudou a desenvolver. Depois, mais tarde, acabou por surgir a oportunidade de jogar para o Iliabam, recebi um convite, eu era um miúdo, eu tinha 16 anos, depois receber um convite para ir jogar para a Primeira Liga Portuguesa,
Claro.
sou com 16 anos, fiquei logo radiante e não hesitei, nem pensei duas vezes em aceitar. Depois tive um processo e uma aprendizagem também bonita em Ilhéu. Acabei por estar 4 anos em Ilhéu.
Ainda foi há algum tempo, sim.
Foi, tipo, 4 épocas em Ilhéu e foram épocas onde passei por tudo. Desci de divisão. Em último, foi uma época muito difícil, muitas lesões. E tudo isso serviu, eu com a terra idade que tinha, serviu também para aprender e saber
Para crescer,
lidar
claro.
com todas, para crescer e para saber lidar com todas as pressões. No ano a seguir acabámos por ser campeões da Pro Liga e de ganhar todas as competições que participámos, tirando a Taça de Portugal, que era muito difícil, não é? No clube da Pro
Sim,
Liga.
sim, sim.
Acabámos por ganhar o António Pratas e ser campeões da Pro Liga com duas derrotas, se tanto. Depois no ano a seguir acabámos por fazer um campeonato sólido, fiquei em sexto lugar, acabámos por ir à Final Eight da Taça de Portugal, os pontos altos. E no meu último ano, foi o ano que ganhámos a Taça de
Taça de
Portugal.
Portugal.
Taça de Portugal, para já foi o marco mais.
Foi o teu
Marca
momento
mais.
marcante?
Sim. Neste momento, para já da minha carreira, não, que ainda é curta, não é? Comecei, apesar de começar com cedo.
Sim.
Apesar de começar muito cedo, me considero um pouco jovem e para já foi esse momento, foi o que mais me marcou toda a minha vida desportiva, sem dúvida alguma. Depois surgiu uma oportunidade de vir para o Vitória, onde também já é a minha terceira época e também é um orgulho enorme poder representar a cidade verde.
Como é que é o ambiente aí? Pá, eu estou há pouco tempo em Guimarães, mas a cidade, apesar de estar a 10, 15 minutos aí de Guimarães, a cidade, o ambiente que se vive com o desporto, tanto
É
futebol como basquetebol, pá, é
tudo.
incrível, não é?
Eu gosto muito daqui estar porque eles vivem muito intensamente a relação e a proximidade com o clube. E isso para mim é bonito, porque assim, eu também cresci num clube muito humilde, como tu sabes, que é o Vasco
Claro,
da
claro,
Gama,
claro.
onde tens uma ligação enorme e depois chegas aqui a ver que as pessoas da cidade defendem só mesmo o clube da cidade, que a todo lado que tu vais estás identificado, as pessoas conhecem, sabem quem tu és, perguntam-te como é que fica o jogo no fim de semana, sentes-te muito acarinhado e por isso é que a adaptação aqui também foi muito fácil. acabámos por chegar e ser logo acarinhados pelo povo da cidade inteira, de todo lado que vais. Sentes sempre a proximidade e a responsabilidade de querer ter resultados e de querer estar bem para agradar toda esta gente que vive tão intensamente esta relação de paixão pelo clube.
Tu foste muito jovem para o CAR e depois para o Eliava, mas vamos falar um bocado sobre a tua ida para o Eliava. Foste muito, muito jovem para lá, como disseste, com 16 anos. Foi difícil ir para lá e estares de lá durante a semana. Sei que às vezes nem ao fim de semana vinhas para cá. Como é que foi isso?
Foi difícil. Eu dizia, vai ser fácil porque eu estou habituado, já estive no CAR. Mas é completamente diferente. No CAR, eu à sexta-feira vinha à casa. E tu, como és um miúdo, as pessoas dizem, vem a casa, depois trazes a roupa, a minha mãezinha lava a roupinha. Depois, quando fui para a ilha, acabou tudo, não é? Porque eu dizia, vai ser fácil porque já estou habituado, mas não foi, porque acabei por... O início foi difícil, porque não estava habituado, então foi um choque. E foi um choque a dobrar porque eu não ia preparado para isso. Depois eu jogava por três escalões, porque na altura fazia a semana toda os treinos com a equipa A. Jogava por sub-20 à quarta-feira, sempre que era em casa ao jogo. E ainda jogava ao sábado pela equipa A e ao domingo pela equipa B. Ou seja, eu não
Não
tinha
vinhas a casa.
folgas e
Pois.
não vinha à casa. Eu tive meses e meses sem ir a casa, ao Porto. E
Claro,
isso
claro.
custou-me um bocado, porque estás habituado a vir todos os fins de semana, à sexta-feira vinhas, ao domingo vias, era diferente. Então, acabou por me custar esse início, mas também cresci muito. Eu era um miúdo, então aquela realidade de poder estar a fazer parte de um plantel de liga e estar a viver próximo de jogadores com nome português e conhecer a realidade também dos estrangeiros que vêm para Portugal. Eu treinava imenso, eu treinava todos os dias com a equipa à tarde e treinava terça, quarta e quinta, que não tinha aulas à tarde. Eu saía da escola à 1h30 e às 2h tinha treino individual no pavilhão. Eu treinava das duas às 3h, 3h30. E eu só treinava para compensar o treino da equipa A e também para melhorar, que também tive a sorte por o Vasconcelos, que me ajudava, um treinador muito bom, que me ajudou muito também no aspecto individual, a trabalhar e a conhecer o jogo. A evolução acabava sempre por surgir. Competia muito e uma pessoa a competir evolui imenso.
Achas que sair do Vasco foi o que te fez progredir? No sentido em que todos nos lembramos que foi nessa altura que tu deste o salto, que tu tornaste muito daquilo que tu és hoje. Achas que foi essa saída e as circunstâncias em que saíste que te levaram a ser o que é hoje?
Eu não diria que foi a saída, mas sim o timing da saída, porque depois eu acabo por fazer no Leça. Pronto, ganhámos e tínhamos uma. Mas eu já no meu já no cadete de primeiro ano, no Vasco, joguei até dezembro. Já na equipa de sub-16, fazia bons jogos e estava a jogar. Estava naquela fase do vai ou racha, como se costuma dizer. Então eu aí já começava a fazer uns bons jogos, já me começava a destacar e a equipa era forte. Eu acho que se continuasse no Vasco, nesse mesmo ano ia jogar por sub-18, na equipa que foi campeã nacional e com todo o mérito, acho que também
Ah,
ia acabar por
sim.
evoluir e ia acabar por ter também dar o salto. Mas é engraçado porque também surgiu isso e agora tu olhas para trás e se fosse.
Pois
Porque mesmo
é.
sair do Vasco e jogar contra quem cresceu comigo acabou por me fazer crescer. Foi um choque também para mim e para o Hugo, fomos os dois que saímos. Foi um
Sim.
choque também muito grande. Nós acabávamos por disputar títulos nacionais
Contra
com os
os
nossos
vossos
amigos de
colegas. Sim.
infância, claro. Então isso também nos acaba por ajudar a crescer.
O que é que sentiste quando representaste Portugal pela primeira vez?
Bem, isso é, já me perguntaram isso algumas vezes e é algo que é muito difícil explicar porque é um sonho que desde miúdo tu tens, sem ser um sonho muito realista, porque eu nunca acreditava muito nisso. Então na altura que acabo de receber o convite para ir à seleção, acabei por ficar radiante, porque era uma experiência que opa, eu quando era miúdo sabia que havia a seleção nacional, mas nem ligava. Eu jogava basquete, divertia-me e adorava estar ali no Vasco. Então nunca fui muito competitivo nesse aspecto. E depois da primeira chamada, a seleção te fica sempre a fogo. Afinal, é mesmo. Então, a primeira vez que vejo o equipamento, acho que é uma sensação indescritível. É poderes representar o teu país e poderes representar tudo aquilo, toda a tua cultura, toda a tua formação, tudo aquilo que tu és como pessoa.
Como é que vês o basquete e o panorama do basquete em termos nacionais?
Sim, o basquete, pela realidade, estou mais próximo da realidade sénior, acabei por perder um pouco o fio à meada, à formação, mas acho que o basquete sénior está a evoluir. E desde
Sim.
a época que eu entrei, eu entrei numa época em que só havia o Benfica, nos três grandes, que o Porto não estava, o Sporting também já estava há muitos anos de fora,
Sim.
o Oliveirense também não era a potência que era. E tínhamos o Vitória que já era o que era com uma grande equipa. E acho que agora as equipas estão muito mais competitivas e a liga está a crescer mesmo em termos de expansão. Os jogos a aparecer na RTP2. Eu lembro-me quando era miúdo ver os jogos na RTP2 ou fim de semana com Eshimo Evans, com
Sim.
o Oliboa, jogadores que incríveis, como Pedro Nuno, toda essa malta que nós vimos a jogar quando crescer, e agora
Sim.
tu olhas e pensas, o meu jogo acaba por ser transmitido na RTP2. Será que terá o impacto em jovens atletas que teve comigo? E acabas por ver que só o facto da RTP2 passar os jogos de basquete por semana é logo uma visibilidade enorme e ajuda a crescer a modalidade.
E eu acho que aquilo que se nota é um investimento por parte da Federação, e isso é de louvar, com esta nova
Sim.
aplicação da Federação TVE. Sempre vi o escalão sénior como os ídolos, não é? Como a referência,
Sem
e acho
dúvida.
que vocês devem sentir isso, não?
Claro. Acabamos por sentir, acabas sempre por ter, pelos clubes que passas, acabas sempre por ter. Os clubes também nisso acho que têm um papel importante, porque acabas por, nos clubes que eu já passei, acabas por ter uma ligação da equipa sénior com a formação. Nós acabamos por ir às escolas, mesmo para cativar jovens atletas para a prática da modalidade, acabamos por ir a treinos de minibásquet, acabamos por ir a torneios, e isso
Isso é
acaba
muito
por.
bom,
Isso
muito bom.
puxa a atenção do atleta, porque mesmo o atleta
Sem dúvida.
que não seja muito do fim de semana a ver o jogo de basquete que dá na Federação, no, na plataforma da Federação, se tu fores ao treino deles, eles acabam por. Oh, eles afinal viram o nosso treino e vamos ver. E os pais acabam também por gostar disso e de estar dentro disso e acompanhar.
Como é que tem sido o protocolo da Federação relativamente à situação em que vivemos e à pandemia do Covid-19? Não sei se vocês têm. Sei que alguns jogos têm sido cancelados, outros
Ah,
realizam-se. Como é que
sim,
é o protocolo?
isso é sempre, pronto, com as questões do isolamento, se houver algum contacto de risco, alguma pessoa com sintomas, aí a equipa tem que entrar logo em isolamento e acaba por ser toda testada. E os jogos, pronto, acabam por ser adiados. E a equipa mal sai do isolamento, tem uma semana para jogar o jogo que ficou em atraso, porque o máximo também do isolamento é 15 dias. Acabas por, no máximo, ficar com um, dois jogos em atraso e tens uma semana, duas, se não me engano, para jogar esse jogo.
Então, e Lides, o que é que te falta realizar?
Me falta é ganhar a Liga. Para mim, neste momento, acho que é das. Já conquistei, acabei de conquistar a Taça de Portugal e acho que o meu sonho é mesmo poder um dia vencer a Liga Blanca.
E para isso, quais são os teus planos para o futuro?
Penso um pouco como no presente e no futuro próximo, não penso muito no futuro. Eu tento dar o meu melhor todos os dias e trabalhar o máximo que posso para ser o melhor jogador de mim e para fazer quem está ao meu lado no treino melhor também. E acho que esse acaba por ser o meu lema desde que criei um pouco a minha identidade de jogador, é trabalhar sempre mais um bocado. O meu objetivo é poder chegar ao fim da minha carreira, se por motivos for, ou que idade for, e olhar para trás e dizer, eu dei o máximo de mim, cheguei onde cheguei, mas estou de cabeça tranquila e de consciência limpa porque não falhei comigo mesmo um dia. E isso é o sentimento que eu quero ter para mim, para a minha sanidade mental, e também para poder também passar essa mentalidade e esse esforço para quem ambiciona um dia poder ser como eu e até para os meus filhos no futuro.
E nesse sentido, pegando nestas suas últimas palavras para acabar, queres deixar algum conselho para os jovens, por exemplo, da formação que nos possam estar a ver?
O conselho acaba por ser muito baseado no trabalho, e mesmo agora com estas dificuldades da pandemia, não há nada melhor que eu sentia quando era mais novo, como uma bola e uma tabela de basquete, distrair de tudo o que se passa ao redor, porque também imagino para as crianças e para os jovens seja muito difícil compreender aquilo que vivemos. Acabamos por estar refinados e fechados em casa, para eles é muito difícil. Eu cresci na rua, eu considero uma pessoa que cresci na rua e fui muito feliz na rua mesmo, sem tecnologias, sem nada. O que eu ambicionava mais era uma bola de basquete, era a única coisa que eu pedia nos anos. Era uma bola de basquete. E então, acho que trabalhem, acreditem e sejam fiéis a si mesmo. E lutem-se. Criem objetivos e lutem por eles.
Mais uma vez, muito obrigado por aceitares o nosso convite, e por disponibilizares este bocadinho à noite para poderes dar esta entrevista. E a vocês que estão desse lado, muito obrigado. Deixem o vosso like no vídeo, deixem os vossos comentários. Eu vou deixar também a descrição no vídeo das redes sociais do Leeds e do Vitória. Se vocês quiserem entrar em contato com o Leeds, façam alguma pergunta, não tenham medo, nós vamos responder. Subscrevam o canal. Mantenham-se desse lado, mais vídeos virão. Até o próximo episódio. Mantenham-se seguros e fiquem em casa se puderem. Obrigado.
Isso. Obrigado, obrigado, ouvido. Continuação.